Pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso penúltimo MVA sobre Live Tiles e Background Executions.
Legal.
Vamos começar então com o João, terminar esse assunto e fazer uma demo hoje.
Perfeito, perfeito. A gente viu até agora, né, no módulo, módulo 3, sobre como criar o background task. Agora falta a gente falar como que faz para colocar esse background task no nosso projeto, na nossa aplicação. Tá? Então, só alguns passos também. É tudo acaba sendo tipo uma receita mesmo. Primeiro momento, quando você está no seu aplicativo, tá, no seu código, você quer colocar uma background task para executar, a primeira coisa que você tem que fazer é requisitar acesso para o SO. Tá? Apesar de que provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema em relação à autorização, tá? É sempre bom fazer essa requisição de acesso, tá? Para você poder conseguir executar. E daí você utiliza o Background Execution Manager, tá? Que é o cara que vai, através dele que você vai fazer essa requisição. Lembrando, tá, que o Windows 10, diferentemente do Windows 8.1, você não tem mais aquela tela de, aquele dialog mostrando se o usuário autoriza ou não executar o background task. Tá? Então, o Windows 10 está com o mesmo comportamento do Windows Phone 8.1, em que você faz requisição e ele simplesmente ele torna já para
o... Quem te dá o acesso, então, não é o usuário, sim o SO.
O SO, exatamente.
Legal.
O SO. E também, outra coisa que é importante... é que você, no caso do Windows 8, por exemplo, você tinha aquela parte lá de tasks que rodavam em lock screen, tasks que não rodavam em lock screen, agora você não tem mais isso no Windows 10 também. Tá?
Então, você consegue então rodar em lock screen?
Normal, as background tasks que você faz requisição de acesso aqui não tem esse tipo de diferenciação.
Legal, muito mais simples.
Perfeito. E daí, para requisitar então, Background Execution Manager, Request Access Async, e você já obtém a resposta do SO, tá? Se você está permitido o acesso à background task ou não. Tá? Depois disso, feito a parte de requisição, a gente faz o registro. Tá? Então, a gente vai registrar utilizando o background task builder. E é nesse momento que a gente define a trigger e as condições para executar o background task. Tá?
A trigger, para quem está assistindo, é traduzindo ao pé da letra, mesmo é um gatilho.
É um gatilho,
né? É o que vai ser disparado, dependendo do que da causa... que foi acionado.
Exatamente, é o que realmente vai levar a minha background task a executar.
Legal.
Tá bom? E para registrar, então, você usa o Background Task Builder, define aqui as informações, como por exemplo, o nome da sua task. Aqui o cancel on condition loss é o quê? Você tem condições para executar a sua background task. Se você perder essa condição, você quer que ela seja cancelada ou não? Tá? Por exemplo, uma condição que a gente vai ver mais para frente é do usuário ter internet. Se a internet ficar indisponível, você quer que a background task seja cancelada ou não? Se você quer, aí você coloca true, né? Cancelar caso seja perdida a condição. Caso contrário, falso, ele continua executando mesmo perdendo as condições iniciais de execução da background task.
E o registro, tá? Você faz quantas vezes? Uma vez só ou sempre que roda a background task você volta e faz o registro dela novamente?
Na verdade, uma vez só que você faz, tá? Você consegue registrar a sua task uma vez quando você inicia seu aplicativo ou alguma determinada condição dentro da sua aplicação. Tá? E lembrando que a sua background task, ela tem... O trigger, que no caso a gente vai ver daqui a pouco quais são os tipos possíveis. No caso aqui, por exemplo, a gente está usando um time trigger de 15 minutos. Tá? E uma condição que é o usuário presente. O usuário está logado no SO.
Eu posso usar um time trigger menor que 15?
A gente vai ver daqui a pouco, mas na verdade não. Na verdade, 15 é o tempo... Você pode, na verdade. Mas um outro tipo de recurso que você tem é esse falso aqui, na verdade, ele indica se você quer ou não que a background task seja recorrente.
O famoso one shot.
One shot, que seria true para one shot, quer dizer, somente uma execução, e o falso para ser recorrente. Tá? Nesse caso aqui, ele está falso, quer dizer, eu quero que ele execute essa minha task a cada 15 minutos. Mas no caso, o que acontece? Se eu definir um tempo menor que 15 minutos, ele simplesmente vai executar uma vez só. Ele vai ignorar a outra, a flag, tá? Mesmo que eu coloque falso para ele executar de forma recorrente, como eu defini um tempo menor que 15 minutos, ele vai executar somente uma vez nesse caso, tá?
Bom.
Daquele tempo que eu especifiquei. Se eu colocar 10 minutos, ele executa dentro de 10 minutos uma vez só. Agora, se eu colocar 15 minutos, aí eu posso executar de forma recorrente a cada 15 minutos.
Muito bom.
Ok? Então, além disso, um outro passo, então, o que a gente fez? A gente fez a requisição de acesso, o registro. O próximo passo é a gente dizer no manifesto da aplicação que a gente está utilizando uma background task, tá? Então a gente define através do próprio UI do Visual Studio a nossa background task. Então a gente define ali e a gente define também as mesmas informações que a gente especificou no código durante o registro. Lembrando que a gente tem que colocar o tipo da task correto, timer. A gente criou um timer, então tem que ser timer. Você tem que ser o mesmo tipo, tá? Porque se você colocar, por exemplo, eu criei um timer. Se eu colocar aqui VPN client, ele não vai registrar. Tá? Ele não vai permitir. Então, tem que ser compatível. Tá, ok? E o endpoint é a classe que implementa a sua background task.
E por que eu preciso fazer isso nos dois lugares e não apenas em um?
Nos dois lugares? Como assim? Você
precisa fazer no manifesto e também preciso fazer no meu código.
Perfeito. Você precisa fazer no código, que é a parte do registro mesmo, e no manifesto quando você instala o seu aplicativo, para que o SEO saiba que aquele aplicativo ele tem um ponto de extensão, né, para poder executar, no caso, uma background task. Ok?
Legal. Vamos pôr a mão na massa, então vamos
criar.
Vamos
lá, vamos começar. Sua
execução em background aqui e ver como é que é.
Perfeito.
Muito simples isso.
Ok, então voltando aqui para o código, então. Lembrando que esse é o mesmo código que a gente terminou, o módulo 2 de Live Tiles. O que a gente vai fazer agora é criar a nossa background task e colocá-la dentro do nosso aplicativo para que a gente possa executar. Ok? Primeiro passo, então, é criar a nossa background task, tá? Lembrando que a background task a gente tem que criar num projeto à parte, que é o Universal Windows Component. Então, a gente vai vir aqui na nossa solution. Vamos criar aqui um novo projeto. New project. Daí a gente vai selecionar a opção aqui, que é o Windows Runtime Component. Tá? Vou colocar aqui o nome. Live Tile Sample Task. Tá? Ok. Normal.
Tem que ser um outro projeto, né? Não pode ser criado dentro do mesmo.
É um outro projeto, o Windows Runtime, porque você tem que pensar que o seu projeto está rodando em background mesmo quando a sua aplicação não está em execução. Tá? Então você tem que pensar nessa questão.
Então para não ter que rodar um aplicativo inteiro em background, mas executar apenas um projeto.
Porque você tem que pensar que o seu projeto ele tem que referenciar, para que ele seja carregado, as referências dele têm que ser carregadas.
Legal.
Daí o ideal é quando o SEO chama a sua background task, seja chamado somente o essencial para poder executar ela. Tá? Então aqui, vou renomear essa classe, tá? Vou colocar aqui tile creator task. Ok, temos aqui criado. Primeiro passo, né? Já tenho aqui os snippets aqui. Primeiro passo, então, é definir aqui o nosso tile novo que a gente vai colocar no nosso aplicativo, tá? Então esse é um tile customizado. Tá?
XML de novo.
XML, exatamente.
Apenas com conteúdo diferente.
Com conteúdo diferente para mostrar para o usuário realmente a alteração, tá? O ideal é claro, eu estou fazendo aqui um XML estático, mas o ideal é claro que a gente faça isso através de como é um background task, fazer uma consulta num web service, alguma coisa para pegar uma informação realmente atualizada. Mas para efeito de demonstração, a gente tem aqui só um tile estático para a gente demonstrar.
Perfeito.
Okay? E daí, a gente vai colocar aqui o... Na verdade, antes mesmo disso, a gente vai pegar esse tile updated task e vamos fazer a implementação da interface do iBackgroundTask. Tá? Então, é windows.applicationModel.com. Background task. Ok? Então a gente vai fazer a implementação desse cara. Ele é uma interface, então a gente vai clicar aqui implementar a interface. Okay? Daí ele vai adicionar o nosso método run. Aí sim, nesse método run, a gente vai colocar o nosso código.
Esse é o método que vai ser chamado quando tiver em execução o background task.
Exato, exato. É o método que vai ser executado da nossa background task. É aqui que a gente vai colocar o nosso código. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra que a gente tinha comentado, né? É analisar o custo, tá?
Legal.
Verificar se o SEO está apto a executar o nosso aplicativo, a nossa background task. Depois disso, o próximo passo é tratar o cancelamento. Ok? Então, aqui a gente obtém o cancel token. e faz tratamento do cancelamento através do task instance. Percebam que o task instance é o parâmetro do nosso método run, que tem a instância da task que está sendo executada,
Que é o sistema operacional que fornece
que é
aquele
o sistema
método.
operacional que fornece para você. E por fim, executar deferral. Tá? Que no caso aqui a gente tem nosso task instance de novo, pegando o deferral de novo para poder executar alguma task assíncrona. Aí você deve até perguntar para mim, mas João, não tem assíncrono, né? Código assíncrono. Na verdade, o executar deferral acaba sendo uma boa prática, porque assim, imagina só uma situação que você criou uma background task que no primeiro momento não executa assíncrono. Mas de repente chega algum dia, um outro desenvolvedor do seu time vai lá e coloca um código assíncrono dentro da sua background task. E ele não percebe que você não está executando deferral. Então tem um risco nesse momento de você cair naquele problema do SO. Quando for executar atividade assíncrona, achar que a task acabou e cancelar e fechar, terminar sua background task. Então, por boas práticas, sempre colocar em deferral, mesmo quando não necessário. Tá?
Muito boa essa dica.
E aqui, só para a gente incluir aqui, né, vamos incluir os imports. Adicionando a notificação, tá, notification. Aqui, lembrando que é o mesmo código que a gente tinha, tá? No caso aqui é outro, né? Que a gente tem o dono aqui, só para corrigir aqui. Lembrar de colocar certo, só vir aqui do dom, tá? São dois que tem disponíveis, lembrar de colocar o do dom, perfeito, percebemos que o código já está ok. Então, a nossa background task está criada, tá? Mas não é só isso, tá?
Como é que eu chamo ela agora?
Exatamente, você tem que dizer através do seu aplicativo que você vai executar ela. Então, voltando lá para o nosso projeto, né, que você tinha criado. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar a referência para minha background task. Então, eu vou vir aqui em Reference, Add Reference, e vou adicionar a referência para esse meu projeto. Está aqui, ó, projeto da Solution, selecionei ele. Ok. Ok, tá referenciado. Depois disso, o próximo passo é, já vamos colocar aqui na nossa interface, tá? O código para poder botão de registro, né? Para adicionar o botão de registro.
Para efeito de demonstração, né? Vamos criar esse botão apenas para registrar. E
Isso
num
é.
aplicativo real mesmo, você vai colocar em algum momento que for mais, né, mais
Exato.
importante para
Aqui
você.
é só mesmo para demonstração. A gente vai ter um botão para registrar a nossa
Você
task,
não precisa ter
mas
no seu aplicativo um botão para o usuário lá e registrar a
exatamente.
background task.
Você pode colocar de acordo com o evento, quando sua aplicação é
Iniciada,
inicializada,
instalada.
exatamente. Tá, então, vou adicionar o botão aqui. Tá ok. Tá aqui. Agora vamos para o código. Agora vai fazer a implementação desse nosso código lá, tá? Então, aqui é o código que você já tinha criado. Vamos adicionar aqui o nosso código que trata o evento desse botão. Okay? Então, aqui, basicamente, ele trata então o evento de clique do botão. E o que a gente faz aqui é chamar o método que vai fazer o registro da nossa task. Tá? Eu criei também um método adicional aqui só mesmo para facilitar a visualização por vocês. Tá? Do que está acontecendo, que é que ele mostra uma message dialog para o usuário. Ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Para registrar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra dos passos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a task já está registrada, tá? Então, a gente vai vir aqui, vamos verificar se a task já está registrada.
Caso não verifique, o que vai acontecer?
Se você não verificar, se você tentar registrar, simplesmente ele vai ignorar. Tá? Não vai ter problema nenhum, tá? Mas o ideal é você verificar por boas práticas
Até para
mesmo.
efeito de log também, se você precisar
Exatamente.
colocar alguma coisa na aplicação.
Exatamente. Aí no caso aqui que eu coloquei, foi então a gente usando aqui o background task execution, só para demonstrar aqui. Background Task Registration. Ou, através do link, eu faço a verificação de todas as tags registradas, verifico se a minha task está lá disponível. Percebam que o código que eu adicionei aqui, eu preciso referenciar a nossa task lá. Então, vou colocar aqui o. Essa aqui é a nossa classe que a gente criou na nossa background task, nosso projeto à parte lá. Então, basicamente, eu estou verificando em todas as tasks registradas, tá? Todas as tags registradas, se ele tem a task com o nome TileUpdaterTask.
Você está usando aí o name off.
Isso, o nameOf é um recurso interessante que você não precisa, né, tá utilizando o valor literal. Isso é interessante porque quando você atualiza o nome da sua task e tudo mais, seu aplicativo ele já tem todas essas referências atualizadas, você não precisa ficar mantendo um valor literal no texto direto.
Precisa depois ficar procurando todo o
Isso.
seu código, o nome que
É.
estava
Ele é um
direto na
recurso
string.
interessante para você estar utilizando nesses casos, tá? Bem, feito isso, então basicamente, se a tarefa já estiver registrada, ele vai retornar para mim aqui, né? E daí eu mostro um dialog dizendo que a tarefa já foi registrada. O próximo passo agora é requisitar acesso, tá? Então a gente tem aqui requisitar acesso, que a gente basicamente vai solicitar para o Background Execution Manager, tá? O requisição de acesso aqui, tá? Acesso assíncrono. Deixa eu só descobrir aqui, perfeito. É fazer a requisição assíncrona do acesso pelo meu aplicativo à execução em background.
Aí o
Tá?
SO vai
Aí
falar
vai.
para você se está disponível ou não.
Exatamente. Aí ele vai dar duas. São duas possibilidades de retorno de permissão, tá? E se ele retornar uma dessas duas possibilidades, quer dizer que está permitido, eu posso dar continuidade. Se não, eu posso logar, posso colocar alguma informação extra dizendo que não vai ser possível registrar aquela tarefa lá. Tá legal? Bem, próximo passo é agora sim registrar a nossa task. Tá? Para finalizar, então a gente tem aqui o registro da task usando o Background Task Builder. Tá? Então o que a gente vai definir para essa nossa task é o nome da task. Tá? Se eu quero que a task seja cancelada caso eu perca a condição, que nesse caso aqui nosso é user present, então se o usuário, por exemplo, está logado, se ele deixar de estar logado, eu quero cancelar a minha task ou não, tá? Então esse cancel condition loss determina isso. Task entry point, de novo, é a classe que implementa aquele método run, que implementa a interface, né, do iBackgroundTask. E defina trigger, que no caso é um time trigger que eu estou determinando que ele vai executar em 15 minutos de forma recorrente. Esse cara aqui, no caso o time trigger, ele permite, por exemplo, ó, que é o freshness time, que é o tempo para execução dessa background task, e o one shot, que quando falso, determina que a minha task vai ser executada de forma recorrente. Tá?
E lembrando, né, como você já disse anteriormente, se for menos de 15 minutos, ele vai ser
Isso.
executado apenas uma vez só,
Somente uma vez.
ignorando a flag de one shot ou não.
Isso mesmo. Perfeito. Tá faltando mais uma coisa, né?
Está. Faz parte da nossa receita.
Exatamente. Na verdade, o último passo é a gente especificar no manifesto do aplicativo, que a gente também usa Background Task, para que quando a aplicação seja instalada, o SO esteja ciente disso. Então, a gente vai lá no nosso manifesto, tá? E daí aqui a gente tem a opção para poder registrar a nossa task. Aqui, Declarations. Então a gente vai selecionar aqui a opção, que é Background Task. Vai adicionar. Percebam que ele já colocou aqui a informação, Background Task. É um timer, que eu criei um trigger de timer, então vou especificar o timer corretamente. O entry point que eu vou definir aqui é exatamente o entry point do meu aplicativo, tá? Que eu vou colocar, no caso, o nome do meu, da minha classe, que no caso é o namespace, certo?
Mais o nome da classe.
E mais o nome da classe. Então, entry point é o namespace, ponto, e daí eu vou colocar aqui o nome da task, que é o TileUpdaterTask. Ok? Perfeito?
Seguiu esse espaço agora.
siga os
já está pronto para poder criar background execution.
Isso, agora a gente consegue executar esse cara aqui para ver ele funcionando. Ok? Vamos ver se funciona?
Vamos lá.
Então, tudo feito. Vamos executar então a nossa terra, nosso projeto.
Legal, né? Executou, compilou.
Está executando, exatamente.
Abrindo o aplicativo.
Está abrindo o aplicativo agora. Tá.
Nesse momento, então, vai só registrar.
Isso.
Ele não vai ser executado ainda a background task.
Ainda não, tá? É só o registro. Percebam que agora eu estou com o botão aqui para atualizar. Só para demonstrar, então eu vou colocar aqui o nosso tile, tá? Esse aqui é o tile que você tem atualizado já com o seu projeto, tá? E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou registrar a minha tarefa para ser executada, tá? Quando eu clico aqui, então... Tarefa registrada com sucesso, quer dizer que ele passou para aquela etapa lá.
Você colocou 15 minutos?
Isso.
Você vai ter que esperar 15 minutos agora para executar essa tarefa?
Na verdade não. Agora a gente tem um recurso no Visual Studio, que é interessante, que a gente consegue forçar a execução da nossa background task.
Isso é bom.
Já pensou, a gente cria um aplicativo que só a background task executa só na Avenida Paulista. A gente teria que estar só lá, não teria como. Então a gente tem uma opção aqui, através do Lifecycle Events. Ele não está mostrando aqui, daqui a pouco ele carrega aqui, tá, o Updater Task, e daí quando a gente executar aqui, ele roda a nossa, ele demora um pouco para mostrar, mas aí a partir do momento que ele executa, ele atualiza o nosso Live Tile, que agora não está aqui mais.
É porque teve um refresh na...
Teve um refresh.
Manifest do Asset.
Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos adicionar de novo no start. Tá lá.
Legal.
Vamos executar de novo, só por garantia. Tá? Executar de novo. Eu posso executar quantas vezes eu quiser. Tá? A partir do momento que eu faço isso, ele vai atualizar o nosso background task. Tá? Então percebam que eu já estou aqui com... Vou colocar uma informação aqui em large. Percebo que já o universo é menos com o background task.
Okay. E toda essa animação que o Tile faz, a gente não precisa se preocupar com isso no desenvolvimento, né?
Isso.
O sistema operacional trata isso pra gente, já faz automático.
É o próprio sistema operacional.
Muito bom.
Muito bacana.
Então, obrigado, pessoal. Esse aqui foi o nosso penúltimo módulo. Vamos voltar no próximo, repassando algumas informações para fixar muito bem esse conteúdo background.
Background execution.
Para poder atualizar seus live tiles a outras funcionalidades do Windows 10.
Perfeito.
Até a próxima.
Pessoal.